Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 29 de maio de 2024. Está começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. É véspera de feriado, gente. Amanhã, dia de Corpus Christi, feriado quase em todo o Brasil. Com certeza tem muita gente que já está com as malas prontas, seja para dar uma viajada ou até descansar um pouquinho, que todo mundo merece. Mas até lá tem bastante coisa para a gente pôr em pauta. Aqui no Bem Viver a gente tem que discutir questões fundamentais que estão acontecendo no Brasil e no mundo. A gente sempre prioriza pautas da agroecologia, saúde, alimentação, cultura, mas não podemos deixar de lado também os debates que envolvem o país sobre política, economia, mundo do trabalho. São várias questões que estão por aí e a gente precisa colocar tudo aqui para debater da maneira mais plural possível. Meu nome é Lucas Weber e eu te convido então para essa boa prosa que está começando agora. Se liga nos destaques do programa de hoje. Fernando Moraes, autor da biografia de Lula, é o entrevistado de hoje. Vamos ouvir do escritor o que ele achou do sucesso do documentário sobre o presidente, feito por Oliver Stone e ovacionado em Cannes. Os desafios da reconstrução no Rio Grande do Sul. Solidariedade é a marca da ação nos bairros mais distantes de Porto Alegre. Desmatamento diminuiu no Brasil em 2023, mas a ação tem outra característica e agora se intensifica no Cerrado. Tem também dados da alfabetização, mercado de trabalho para a juventude e o racha no Sindicato dos Professores Federais em relação ao acordo com o governo. É isso e muito mais. Se liga então que o programa está só começando. E a gente começa o programa de hoje com um convidado muito especial, Fernando Moraes, jornalista, biógrafo, político, escritor brasileiro. Ele que é responsável por algumas obras como A Ilha, Olga, Chateau, Rei do Brasil, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, além da última e mais recente e prestigiada biografia do presidente Lula, lançada em 2021. Foi prometida como apenas o primeiro volume, a gente está na expectativa da continuação. Vai ser um dos assuntos da nossa conversa, mas antes de tudo, Fernando Moraes, que prazer poder conversar com um amigo. Sempre um prazer poder, né, prestigiar, enriquecer um pouquinho mais esse assunto aí, falando contigo, amigo.
Prazer é meu, é sempre bom poder falar com o seu público e é sempre bom estar ao lado de qualquer iniciativa que seja parceira do MST. Eu sou um MSTista das origens do movimento, já participei de muita coisa com eles. Acompanhei a construção da Escola Florestan Fernandes, lá em Guararema, desde o primeiro tijolinho até a cumieira. Acompanhei de perto com muito orgulho e falo aqui com muito prazer do que foi a consagração do filme do presidente Lula, dirigido pelo Oliver Stone, agora lá em Cannes.
Exatamente, o senhor estava lá vendo em primeira mão, na verdade alguns dos seus livros já se transformaram em cinema, esse não é exatamente o caso, né? Não foi uma adaptação puramente, mas pelo que eu estou entendendo aí, você foi o consultor número um ali, aquela de primeira ordem ali, o mais requisitado. Antes de falar um pouquinho desses bastidores, a gente queria te ouvir, afinal, tá bom esse filme? Tá realmente dando dignidade a toda a prestígio, toda essa história aí tão bem biografada pelo senhor, do presidente Lula?
Olha, o filme é muito bonito, está muito bom, é muito emocionante. É, eu fiz questão de não assistir o filme inteiro, o que eles chamam de cabine. Eles fizeram várias cabines e tal, e me chamaram em algumas delas, e eu não quis. Eu preferi ver sentado no meio da tigrada. E, então eu fiquei até o dia da estreia, fui lá. Obrigaram a me fantasiar de pinguim, usar a gravata borboleta e tal. Eu fui e fiquei muito emocionado e teve cenas muito bonitas no final do filme, que o público se levanta e começa a aplaudir o Oliver, e ele, que é um cara tímido, agradece e vai saindo. O cinema tem a plateia inclinada assim, e ele aqui embaixo, no piso, como se estivesse no pé da tela, ele vai saindo, sai por uma cortina, o público continua aplaudindo e não senta, continua de pé, o que obriga o Oliver a abrir a cortina de novo e voltar, sabe? Então isso dá uma medida de como o público, era uma edição especial, como o público reagiu. Mas ainda assim eu tinha um certo receio, por saber do preconceito que o Lula desperta no mundo inteiro, e sobretudo em países que têm uma visão colonial do Brasil, eu fiquei pensando, bom, esse povo que veio aqui, de alguma maneira, ou é cinéfilo ou é lulista. Pode ser que seja uma coisa e outra. Mas a minha preocupação era a imprensa. Era a imprensa. A imprensa da Europa Ocidental está cada dia mais reacionária. Eu não diria que está acompanhando o movimento de extrema-direita que varre a Europa. Não. Não estou dizendo isso. Mas está muito conservadora. Eles criticaram muito estudos do presidente Lula, as quais a gente só tem que aplaudir, como a política externa, como a decisão do presidente no conflito entre Israel e o Hamas, no massacre, aquilo não é um conflito, aquilo é um massacre, no massacre de Israel contra o Hamas, e depois na questão da Ucrânia, na discussão na ONU. E houve um pequeno episódio que passou despercebido pela maioria da opinião pública, que é o seguinte: a Alemanha decidiu doar à Ucrânia uma divisão, não sei, de tanques blindados, não sei quantos eram. Só que parte desses tanques é feita no Brasil, com peças brasileiras, que é muito comum na fabricação de tudo hoje, sabe? Você desmonta um computador norte-americano e vai olhar ali, o chip é feito no México, o chip é feito na Guatemala, é feito na Coreia. É natural que isso seja assim. Quando o Brasil descobre que tanques com partes produzidas no Brasil iam ser doados pela Alemanha, a Ucrânia diz, opa! Nananina, não permitiu. Um gesto de coragem, um gesto altaneiro, autossuficiência. Eu achei, voltando, eu acabo fazendo um relambório para voltar ao ponto central, que foi o seguinte: eu temia que essa imprensa europeia fosse tratar o filme a patadas. E para minha surpresa, os aplausos são... eu não vi uma crítica, nenhuma, uma só crítica que dissesse, olha, o filme é horror, o filme é isso, o filme é aquilo. Nada. Eu diria que 100% das críticas, e eu recebi listas e listas e listas de links mandados para mim pela produção lá de Los Angeles, de material publicado no Planeta, só a partir da exibição feita no dia seguinte da estreia, exclusivamente para a imprensa. Então, acho que não podia ter sido melhor para o cinema brasileiro, apesar de ser um filme norte-americano, mostra muito um Brasil que o estrangeiro não está habituado a ver, mas, acima de tudo, esse filme tem o condão, esse filme tem o privilégio de fazer com que a classe média norte-americana saiba o que aconteceu no Brasil, saiba o que foi a Lava Jato, saiba o que foi o golpe que derrubou a Dilma Rousseff, sabe do que houve, do envolvimento, da traição, do envolvimento do seu Michel Temer, para poder chegar onde? Para poder chegar no Lula. E não é por acaso que tudo isso acontece na época em que o Brasil descobre o pré-sal. Os telefonemas que foram hackeados pelos norte-americanos eram linhas de telefone privado da Dilma, ministra de Minas e Energia, e da Dilma, presidenta da República. Da Dilma, presidente da República, do presidente da Petrobras. Então, esse filme mostra um pouco isso. Esse filme mostra o Lula dizendo o seguinte: os presidentes norte-americanos, inclusive os democratas, detestam o Brasil. A Hillary Clinton odeia o Brasil. Ele diz com todas essas palavras. A Hillary Clinton odeia o Brasil. Não é só que ela não goste. Traduzir isso para a classe média americana não tem preço. Não poderia ser melhor.
E nesse sentido é muito importante que o filme tenha sido feito nos Estados Unidos por um diretor estadunidense. Realmente a gente é obrigado a admitir que existe uma outra repercussão quando ele parte justamente desse núcleo. E Fernando, conta um pouquinho como que foi esses bastidores da tua relação com o Oliver Stone, teu amigo. Ele mandava uns WhatsApp, uns áudio ali pra ti, falando tá certo isso daqui, tá certo ali, mandava um trechinho. Como que foram os pitacos do Fernando Moraes no documentário?
Olha, eu na verdade não tratava diretamente com ele, salvo nas oportunidades em que ele veio gravar com Lula no Brasil, que a gente ficava muito próximo. Teve um dia que ele dormiu aqui na minha casa, mas eu não tinha relações. Eu tratava fundamentalmente com dois coprodutores do filme, que são meus amigos hoje. Depois de todo esse trabalho conjunto, e alguns até antes disso, um deles, pelo menos, que são o venezuelano Max Arvelais, meio venezuelano, meio francês, e o argentino Fernando Sulichin. Esses dois são, eu diria que, as duas mãos esquerdas do Oliver Stone. E era fundamentalmente com eles, mas sobretudo com o Max, é que eu lidava com frequência. Ele me mandava um corte e dizia, dá uma espiada, porque tem gente dizendo que tem um erro aí, que nós estamos misturando a eleição do Lula contra o Montoro com uma das eleições do Lula contra o Collor. E queria que vocês ajudassem para ver, manda o pau, é isso mesmo. Dei um pequeno pitaco sobre trilha sonora, que no começo me pareceu hispânica, pano-americana demais, mas no fundo o que o diretor de música, não sei como é que chama, estava querendo era isso mesmo, era deliberado, dizer o seguinte, olha, isso aqui não é só um filme sobre Lula. Isso é um filme sobre a América Latina contada a partir da história do Lula. A história do Lula passou a ser uma história referencial de vários presidentes da América Latina dos últimos anos. É muito, muito interessante. Muito. Sabe? Filme, trechos, depoimentos do Chaves, do Lugo, do Paraguai. Dos Kirchner, o casal, o Néstor e a Cristina, do Rafael Correia, do Chaves, sabe, uma varrida da Patagônia ao Rio Grande, tendo como fio condutor, como narrador, digamos, dessa aventura latino-americana, tendo o Lula como o condutor, o condottiere desse continente.
Maravilha. Eu fico pensando se para os europeus e para os estadunidenses foi importante ter um diretor estadunidense, para a gente latino-americano foi importante que as duas mãos esquerdas, uma tenha sido venezuelana, outra argentina, além de um conselheiro tutor brasileiro. Fernando, vamos falar agora um pouquinho mais sobre a sua produção, sobre a biografia do Lula. Como a gente comentou, desde o final de 2021 está circulando aí o volume 1 com essa promessa da edição 2. Até onde eu sei, tinha uma expectativa que em março desse ano fosse sair a edição 2. Temos atualizações dessa previsão de lançamento?
Olha, temos, era para ter saído em março, mas uma série de razões que levaria muito tempo aqui para explicar. Inclusive razões geradas pela própria história do Lula, por necessidade de checar algumas coisas com ele próprio. Agora, 10 dias atrás, eu tinha mandado, por um dos assessores dele, eu tinha mandado um pedido para desatar um nó que estava na minha cabeça. Olha, fulano disse que tal coisa aconteceu assim, Beltrano disse que aconteceu assim. Afinal de contas, o senhor se lembra, o senhor tem memória desse período? Sabe dizer se foi assim, se foi assado? Ele resolveu para mim. Então, tem muito atraso que é de obsessão com a precisão, obsessão com a versão. Às vezes, eu vou dar a versão dele e dar a versão da outra pessoa. Dizer, olha, o Lula afirmou que a janela da sua casa, cor de madeira, e fulano de tal afirmou que é de cor de laranja. Se eu não consigo descobrir por mais pessoas, eu ponho as duas versões. Lula disse que é laranja, Beltrano disse que é azul marinho. O dono da casa não lembra. Agora, o ideal é você não ter que colocar duas versões. O ideal é você ter segurança tão grande que você publica sem ter temor de trazer problemas, de trazer dúvidas. Eu, por sorte, só tive, em 11 livros, só tive problemas. Um com o general Geisel, já ex-presidente da República. Eu tinha razão, era uma queixa dele. Eu cometi uma imprecisão de número e me desculpei. E depois um processo que eu tomei do deputado, hoje governador, Ronaldo Caiado, fundador da UDR, e que por covardia de um publicitário, eu acabei sendo obrigado a pagar todo o dinheiro que eu tinha na conta. Todo. De eu ter que pedir dinheiro emprestado à minha mulher para pagar uma multa para o Ronaldo Caiado. Mas, de qualquer maneira, eu sou cuidadoso. Eu faço entrevista 90% dos casos com o gravador, porque acho que protege os dois, protege o autor e protege o personagem, e, sobretudo, protege o leitor. Agora, gravador, às vezes, inibe a pessoa. Tem gente que fala muito palavrão, se ligar o gravador, ele começa a tomar cuidado para não falar palavrão e acaba perdendo a autenticidade. Mesmo que o autor não vá reproduzir nenhum daqueles palavrões, só dizer ele é um desbocado, não precisa estar toda hora reproduzindo. Se você pedir com o gravador ligado, é capaz dele, seja quem for o personagem, dele se policiar mais. Não só para linguajar, mas se policiar até para as informações que ele pretendia te dar office. É muito difícil o próprio entrevistado dizer o seguinte: ó, desliga o gravador um minuto que eu vou te contar uma coisa que não pode sair na minha voz. Acontece às vezes, mas na maioria dos casos não é assim.
Dilemas da profissão do jornalismo que renderiam boas conversas aí, né? Fundamental, não só do jornalismo, outras éticas que levar em consideração. Mas, Fernando, eu não queria deixar de terminar essa conversa sem uma mais ou menos uma previsão, se é no segundo semestre, se é nesse ano. Enfim, queria ouvir um pouquinho mais se a gente consegue mais ou menos mirar quando que deve sair esse volume 2.
Tá bom, era para ter saído em março. E por essas razões que eu expus, não consegui. Estou trabalhando, feito um camelo saudita, para entregar em setembro. O que significa, do ponto de vista comercial, que eu tenho que considerar, eu vivo disso, e eu acho que o personagem, qualquer que seja o personagem, vai se sentir tão feliz quanto eu de saber que a obra sobre ele, em vez de vender 1.000, está vendendo 100.000. O mês de setembro é um mês bom, porque começa o boca a boca em outubro e novembro. Quando chega o Natal, você quer dar um presente que não é caro para ser presente, e nem é uma coisa vulgar, você está dando um livro, pô. Então é uma época muito boa de lançar. Eu estou fazendo todo o esforço, estou passeando menos. Eu, depois do Covid, que me estropiou o pulmão, não posso mais fumar charuto, não posso fumar, não tenho nem que pensar. Que pelo menos não me impediu de fazer a coisa que eu mais gosto depois de escrever, que é andar de motocicleta. Então já peguei fim de semana aí de rodar 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros e tal. Soltar um pouco, refrescar a cabeça, parar de pensar no Lula, parar de pensar no Lula, parar de pensar no Lula.
Saudável, saudável. Então já tem uma expectativa aí do presente queridinho pro Natal de 2024. Bom saber para todo mundo já
isso. Tomara, inshallah.
E, Fernando, então, só para fechar nossa conversa, quando o senhor anunciou as biografias que serão em volume 1, volume 2, o presidente Lula ainda não era presidente pela terceira vez. Isso significa, talvez, de alguma forma, que um volume 3 pode ser esperado ou já é de pensar no Lula demais aí para a cabeça do escritor?
Não, eu decidi desde o começo, na verdade, eu tinha decidido terminar o livro quando terminasse o segundo mandato dele. Mas aí veio a crise da Dilma e eu tive o privilégio de assistir a crise da Dilma inteira, a crise que levou ao golpe contra a Dilma inteirinho e até o Bolsonaro. Eu tive o privilégio de assistir do ponto de vista do Lula, porque eu estava grudado nele. Então, eu falei, não vale a pena se o leitor souber que eu sei das coisas que eu sei que não publiquei, eu vou ser apedrejado na rua. Então vamos estender o prazo, e acabou que, pelo menos na minha cabeça, está absolutamente decidido, e isso é o que importa, mais do que o que o editor quer, mais do que o personagem possa querer, é o seguinte: o livro vai terminar no dia em que o Lula ganha a eleição do Bolsonaro. Ponto. Lula dá um beijo na Janja, num cômodo, não está no meio de uma multidão, nós estamos num cômodo muito tenso, como o Brasil estava tenso, porque estávamos ali por um fiapo de bigode, e aí vem o resultado final e os dois se beijam, e ele fala qualquer coisa, e aí termina a minha história. Reconstituir com todos os detalhes, eu estava lá perto, eu fui piruar ali para ver o clima, mas eu vi, tem o período da cadeia, eu fui visitá-lo, trouxe muita coisa, não podia levar gravador, então muitas vezes eu saía de lá e, em vez de ir para vigília para dar uma entrevista, eu ia para um barzinho, um café que tinha ali perto, sentava e anotava tudo que ele tinha dito para mim lá em cima, porque eu não podia levar gravador, e não, se eu fosse fazer discurso na vigília, só o tempo que eu ia perder, a energia que eu ia perder, para pensar o que, que eu ia falar no discurso, eu já teria esquecido. Então, a cadeia, nesse sentido, não me impediu, ao contrário, a partir do momento que eu podia ficar sozinho com ele, sentado com ele, saía muita coisa boa.
Pronto, tá aí. Acabamos dando um spoiler aí, sem querer querendo, todo mundo já sabe, mas é uma história muito bem contada, então tá tudo certo. Fernando Moraes, jornalista, biógrafo, político, autor dos livros A Ilha, Olga, Chateau Rei do Brasil, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, além das duas edições da biografia do presidente Lula. Quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade para conversar com o Brasil de Fato, viu, amigo?
Muito obrigado, eu me sinto em casa falando com vocês. Espero que tenha sucesso no seu trabalho aí, tá bom? E força para os camaradas do MST.
Bom, agora vamos seguir para o Rio Grande do Sul. Na semana passada, nossos repórteres Murilo Pajola e Vitor Shimomura estiveram na região, circularam por várias áreas da Grande Porto Alegre até arredores para entender melhor a situação de famílias, de comunidades que vivem isoladas, que relataram já passar por situações de abandono antes mesmo das enchentes e agora vivem uma situação que realmente é calamitosa. Apesar de todo o empenho do governo federal, os gaúchos agora enfrentam um desafio de reconstrução, e a solidariedade e a união entre os moradores tem sido o que garante o fôlego para resistir diante de tanta destruição. Nossos repórteres, então, Murilo Pajola e Vitor Shimomura, estiveram por lá e conversaram com pessoas que estão liderando essas ações, que estão ajudando as pessoas que mais necessitam, justamente por meio da solidariedade. Vamos saber, então, mais detalhes sobre tudo isso que está acontecendo agora na reportagem especial. Quem conta pra gente é Murilo Pajola.
No extremo sul de Porto Alegre, homens, mulheres e crianças do bairro Lami se protegem da chuva e do frio intensos. O abrigo é um acampamento precário sustentado por bambus, que resiste às cheias extremas no Rio Grande do Sul. Sobre a cozinha improvisada que mata a fome dos acampados com alimentos doados, uma cobertura de lona treme violentamente por causa do vento sul, fenômeno que empurra com força o Guaíba em direção às residências alagadas. A situação se desenrolou diante da reportagem na última sexta, enquanto o nível do Guaíba subia de novo no bairro Lami. A água voltou a invadir as casas, algumas já tinham sido limpas pelos moradores. O Brasil de Fato foi até o bairro para conhecer os protagonistas do drama sem fim da tragédia climática que devastou a periferia da capital gaúcha e descobriu que o colapso forjou laços solidários na área povoada por pescadores na década de 1970. Mauro Juliano de Oliveira, trabalhador da construção civil, mudou-se para o Lami há 2 anos para trabalhar em um novo emprego. Quando alugou uma residência simples para a mulher e os 2 filhos, jamais imaginou que em pouco tempo a água engoliria os móveis quitados em longas prestações e empurraria sua família para um abrigo com condições precárias. O operário levou o Brasil de Fato para conhecer sua casa, ainda alagada.
Eu moro aqui há uns 2 anos. Nunca tinha dado enchente assim, o fio da casa de água. Botei esses palhos aqui, mas a água subiu demais, não. Eu, minhas crianças, a minha esposa e 2 crianças, perdi praticamente tudo que tinha dentro de casa. Meus filhos moravam, dormiam aqui, deu pra levantar as cobertas ali, na geladeira, não sei se vai emprestar também, a máquina praticamente estragou tudo, né? Levantei tudo aqui, sapateira, o rádio, a geladeira lá também aqui não vai emprestar, porque não deu tempo de levantar tudo, né?
Na cozinha, com água na altura dos tornozelos, o pedreiro refletiu sobre o bairro onde mora, agora devastado, e, segundo ele, esquecido pelo poder público, que está mais focado nas regiões centrais de Porto Alegre.
E o Lami é muito esquecido, né? Por exemplo, eles estão dando atenção para o centro. Tem que dar atenção mais aos bairros, que o povo pobre está no bairro. E agora praticamente a gente está perdido, não sabe o que fazer. Porque a gente não sabe quando vai parar, nem o que vai acontecer depois, né? Agora é ter muita fé em Deus e força, e o povo gaúcho é muito acolhedor, e um ajuda o outro.
O dormitório de Mauro, da mulher e dos 2 filhos, agora é um ônibus cedido temporariamente por um morador que também foi prejudicado pelas cheias. O veículo está estacionado ao lado do acampamento montado por Lauri Guetens, conhecido como Neni do Lami, que mora na beira do Guaíba. Ele atuou nos resgates dos moradores quando a água começou a subir pela primeira vez e calcula que mais de 300 casas foram destruídas.
Nós estamos aqui desde o primeiro dia que deu essa enxurrada aí, ó. Começou a cair as casas, pegamos o pessoal, tiramos tudo que deu na beira. Eu calculo mais de 300 casas, foi destruída a beira todinha da orla do Guaíba, né? Minha casa foi uma que ficou só telhada, né? Uma parte agora não terminou com o resto. O bar dele aqui é do lado da minha casa, a lancheria dele. Recém-reformou e abriu agora semana que vem, desmanchou, não ficou nada.
Andrew Silva de Oliveira era dono do bar Lanchonete, que foi reformado e seria reinaugurado. Ele conta que as cheias destruíram o seu sonho de expandir o pequeno comércio no Lami.
Era um sonho que eu tinha ter meu comércio. Teve a primeira enchente, quebrou muito, eu tive que fechar o bar. Aí faltava 3 semanas para reabrir. E veio, a gente perdeu tudo. Dessa vez foi tudo mesmo. Hoje a gente está aqui para fazer o bem pro próximo. As pessoas perguntam assim, ah, mas como é que vocês conseguem fazer isso sabendo que não tem para onde ir depois que isso passar? É que hoje, se eu parar para pensar no que eu perdi, a gente cai.
Até poucos dias atrás, todas as refeições do acampamento eram preparadas por Andrew Silva de Oliveira, mas ele desenvolveu uma espécie de reumatismo nas mãos que precisaram ser enfaixadas. Um problema causado pelo frio e pelo esforço intenso de mexer o caldeirão diariamente.
Não todo mundo, entendeu? Desde que tudo começou, eu sou o cozinheiro. É café, almoço e janta. Hoje eu tô com as minhas mãos assim. Infelizmente eu não tô conseguindo cozinhar. Porque a gente sabe que a pessoa tava precisando. Tem muita gente que tá precisando. A nossa intenção daqui não é ajudar só quem não tem a casa. Porque tem muita gente que tem casa e não tem o que comer. A gente ajuda quem precisa. Apesar da dificuldade que todos nós estamos passando, a gente ajuda todos que precisam.
Sem o cozinheiro, Neni recebeu doações de marmitas produzidas por um aras local. As refeições foram entregues por um carro do governo federal, pertencente à administração da Reserva Biológica do Lami, uma área de mata preservada. Apesar das dificuldades, Neni se orgulha da solidariedade de seu povo.
Aqui, ó, a realidade é isso aqui, ó. Hoje deu vento, derrubou tudo, quebrou tudo. Levantamos de novo de manhã e o pessoal está aqui, ó. Os moradores são nós aqui, ó.
A reportagem do Brasil de Fato entrou em contato com a Prefeitura de Porto Alegre e questionou sobre as ações para a região. Em resposta, a administração municipal disse que a região onde está o bairro Lami é atendida por abrigos provisórios, distribuição de mantimentos e estação de tratamento de água e que a subprefeitura já atendeu 1.000 famílias desde o início das cheias. De Porto Alegre, da Rádio Brasil de Fato, Vitor Shimomura e Murilo Pajola.
Vamos seguir falando agora sobre o meio ambiente. Tem um dado super importante que dá uma dimensão nacional do que o Brasil está enfrentando. O desmatamento no país agora tem uma outra característica. É o que revela o mais recente estudo do MAP Biomas, referente aos dados do ano passado, de 2023. Segundo o estudo, houve uma redução da área desmatada, mas com uma novidade, uma reorientação para esses ataques. Desde 2019, é a primeira vez que o Cerrado lidera o índice de desmatamento no país, puxado pelas atividades na região chamada de Matopiba, que envolve os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A gente vai saber mais detalhes do que diz esse estudo, o que aponta, o que o Mapa Biomas está tentando avisar sobre os avanços dos crimes ambientais no país. Quem está com todas as informações e conta pra gente é Rodrigo Durão.
A área desmatada no Brasil apresentou uma queda de mais de 11,6% em 2023. É o que aponta a edição mais recente do relatório anual do desmatamento no Brasil, do Mapa Biomas, lançado nesta terça-feira. No ano passado, a área de vegetação nativa suprimida foi quase 200 mil hectares a menos do que em 2022. O desmatamento caiu de 2 milhões de hectares naquele ano para 1 milhão 829 mil hectares em 2023. A Amazônia e o Cerrado, os dois maiores biomas do Brasil, somam mais de 85% da área total desmatada no país. Pela primeira vez, desde o início da série do Map Biomas Alerta, em 2019, o Cerrado ultrapassou a Amazônia em área desmatada. Em 2023, o Cerrado correspondeu a 61% da área suprimida e a Amazônia por 25%. Apenas no Cerrado, houve um crescimento de 68% no desmate em relação a 2022. A expansão da agropecuária é responsável por 97% do desmatamento no país. Já a Amazônia, por sua vez, teve redução de 62% na área desmatada, somando 454 mil hectares em 2023. Entre os estados da região, apenas o Amapá registrou aumento, 27%. A região de Amacro, que inclui Amazonas, Acre e Rondônia, teve queda de 74%. Dos 559 municípios da Amazônia, 78% registraram desmatamento. O Map Biomas destaca, no entanto, que os 10 mais desmatados apresentaram redução. Quatro estados do Cerrado, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que formam a região conhecida como Matopiba, respondem por 47% de toda a perda de mata nativa em 2023. Além disso, 3 em cada 4 hectares desmatados no Cerrado, algo em torno de 74%, foram no Matopiba. Os dados do Map Biomas apontam ainda que os 10 municípios que mais desmataram ficam nessa região. Desidério, na Bahia, foi o município mais desmatado, com 40 mil hectares. Ao todo, cerca de 70% dos municípios do Cerrado registraram desmatamento. A liderança do Cerrado no desmate foi refletida em vários indicadores do levantamento. Nesse mesmo bioma, também fica o território indígena mais desmatado, Porquinhos dos Canela Apanjecra, com 2.750 hectares. O desmatamento em áreas indígenas no Cerrado aumentou 188% na comparação com 2022. Houve aumento de 665% no desmatamento em território quilombola. Em relação às áreas de conservação, a APA do Rio Preto foi a mais desmatada, com mais de 13 mil hectares de perda da mata nativa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
Vamos agora para Belo Horizonte, seguir falando de meio ambiente. Uma comunidade quilombola retomou o território aos pés da Serra do Curral. As famílias consideram o local como um território sagrado e elas foram despejadas de lá pela prefeitura em 2012, há mais de 10 anos. O quilombo foi fundado na década de 70 e agora finalmente vai poder retomar seus rituais e atividades tradicionais. A Serra do Curral é um dos principais cartões postais de BH e enfrenta o avanço da mineração, inclusive com aval do governador Romeu Zema. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem do Brasil de Fato.
Em Belo Horizonte, a população quilombola do quilombo Manzunguzo Caiango retomou o território Queuá Matamba, que fica nos pés da Serra do Curral, um cartão postal da capital mineira. As famílias foram retiradas da área pela prefeitura em 2012. A ocupação de retomada ocorreu na madrugada da última sexta-feira, dia 24. Para a comunidade que fundou o quilombo na década de 70, o espaço é considerado sagrado e voltará a abrigar seus rituais e cultivos. As famílias também querem construir a Escola dos Ngoma, a expressão africana que significa tambores, considerados pela comunidade como, abre aspas, instrumentos de comunicação com os povos que, por meio do ritmo, da dança e da oralidade, garantem a continuidade e a resistência da tradição negra e quilombola, fecha aspas. A ocupação aconteceu em parceria com o MLB, Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas, e com a Teia dos Povos, que é uma articulação de povos e organizações que lutam pelo direito à terra. Nos últimos anos, as famílias enfrentaram uma dura batalha contra a mineração na Serra do Curral. Após intensas mobilizações, elas conseguiram, em 2022, suspender judicialmente a atividade de algumas das mineradoras no território considerado sagrado. A Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil faz parte, trata da necessidade da consulta livre, prévia e informada. Isso sempre que a realização de alguma obra, ação, política ou programa afetar os povos tradicionais. A comunidade quilombola convoca toda a sociedade a apoiar a retomada do território Queuá Matamba, visitando a área que fica na rua Santa Rita, no bairro Santa Ifigênia, compartilhando o conteúdo publicado nas redes sociais do quilombo Manzo Ngunzo Caiango e por meio de doações por Pix. A chave é festapaibenedito@gmail.com. Repetindo, festapaibenedito@gmail.com. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos.
Oi, pessoal. Eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes. E hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Tem um recadinho importante que a gente não se cansa de falar todo dia. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, na sua rádio educativa? Seja o que for, a gente vai ficar feliz demais em saber que você está pegando o nosso programa de graça e colocando aí na sua grade. Bom, se você tem interesse de se somar nessa missão que mais de 378 emissoras estão com a gente, de colocar o Bem Viver para repercutir de norte a sul, no leste e oeste do país, se liga que o passo a passo é bem simples. Primeiro vai em radiobrasildefato.com.br e logo ali no menu inicial você vai ver que tem uma opção como ser uma rádio parceira. Clica ali que tem todo o tutorial para você poder pegar esse programa, entrar na nossa lista de e-mail e receber todo dia de manhã fresquinho o programa para colocar aí na sua grade. A gente vai ficar feliz demais em saber que o Bem Ver está chegando aí nesse cantinho especial do país. Lembrando que também o Bem Ver fica disponível como podcast para você fazer o download, escutar a hora que você quiser e até compartilhar. E também quem gosta de ouvir na sua plataforma preferida, como Spotify, Deezer, iTunes, o Google Podcast, pode ter certeza que o nosso programa também está ali salvo, te esperando para dar play. Vamos debater mais dados sobre a situação social do país. Atenção para esses números. As mulheres negras foram o grupo menos favorecido por avanços sociais. É isso que mostra os estudos mais recentes do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Elas são a maioria da população, cerca de 60 milhões de pessoas no país. No entanto, justamente segundo o programa, são as que menos acessam benefícios sociais. As mulheres negras sofrem violências no mercado de trabalho e também na vida doméstica, com sobrecarga de afazeres. Além disso, elas vivem menos, não conseguem continuar com os estudos e têm dificuldade para acessar uma renda com qualidade. O que aumenta neste peso sobre elas é que, segundo o PNUD, 60% da população mais pobre do país depende, em alguma medida, do trabalho e dos cuidados de uma mulher negra. A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira e certamente a gente vai voltar a trazer esses números, porque não basta só ter essa compreensão. A gente precisa aprofundar esse debate e entender exatamente o que ele significa para poder exigir políticas públicas efetivas para mudar esse quadro urgentemente. Também foi divulgado ontem, terça-feira, já pelo Ministério do Trabalho, outra pesquisa sobre o nível de empregabilidade no país. Olha só, o número de jovens que nem estudam, nem trabalham e nem estão procurando emprego cresceu, isso no primeiro trimestre deste ano. Esse grupo é o chamado de neném, né? Que são pessoas jovens que estão desalentadas e desistiram de se dedicar a alguma atividade por falta de perspectiva. O Brasil registrou 5 milhões de jovens nessa situação. No mesmo período do ano passado, eram 4 milhões. Essa condição atinge jovens com idade entre 14 e 25 anos. E desse grupo, 60% são mulheres, a maioria delas com filhos pequenos. E 68% são jovens negros. Mais uma vez, os dados se conversam, mostram que existe uma realidade aí que a gente não pode ignorar. Mas, ao mesmo tempo, reforço, analisar os números é pouco. A gente precisa debater para exigir com autoridade que as mudanças aconteçam para ontem.
Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente estava ouvindo, né, a entrevista com o Fernando de Moraes, falando bastante do presidente Lula. Agora a gente vai trazer um dado do governo sobre a área da educação. O Brasil recuperou os índices pré-pandêmicos de alfabetização. Segundo dados divulgados pelo MEC, o Ministério da Educação, nessa terça-feira, 56% dos estudantes matriculados na rede pública conseguiram se alfabetizar na idade certa, isso no ano passado, ao longo de 2023. Esse patamar é parecido com o alcançado pelo país em 2019, um ano antes do anúncio da pandemia de Covid-19. Naquele ano, em 2019, foram 55% dos estudantes alfabetizados na idade correta. Os dados fazem parte do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, um programa do governo federal, lançado em julho do ano passado. Que bom que o Brasil está conseguindo recuperar uma meta que já tinha chegado, mas a gente sabe que ainda é insuficiente.
A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br.
Para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado sempre de segunda a sexta-feira. Você pode escutar nosso programa a partir das 11 horas da manhã, seja onde você estiver. Você está conectado com a gente por meio da Rádio BrasilDeFato.com.br. A gente chega online em todos os cantos do mundo. E quem está aqui em São Paulo e gosta de escutar um bom radinho, se liga que a gente tem uma parceria com a Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM. A gente chega por lá a partir da 1 hora da tarde. Lembrando que nosso programa, a partir mais ou menos desse horário, também fica disponível no nosso site para você escutar de graça ou fazer o download. E quem gosta de ouvir um bom podcast, não tem problema que o nosso programa também chega nessas plataformas. Pode procurar lá no Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast, que a gente está te esperando para receber o seu play. Vamos falar um pouquinho mais sobre educação? Tem um assunto que está um pouquinho confuso, nebuloso, mas é importante a gente trazer da maneira mais didática possível, porque envolve as universidades federais de todo o país, basicamente. Os sindicatos, a categoria, se dividiram em relação ao acordo proposto pelo governo. A Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e Ensino Básico Técnico e Tecnológico, o PROIFES, aceitou os termos propostos pelo governo e encerrou o movimento grevista. A proposta assinada não prevê reajuste neste ano, em 2024, e haverá um aumento em janeiro do ano que vem com 9% e mais 5% em 2026. Certo, até aí tudo bem. Mas o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, e também o Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF, mantiveram a proposta que já estava com o governo e não aceitaram o acordo. Vamos entender melhor como cada entidade se manifestou e o que a gente pode esperar para os próximos dias. A reportagem do Brasil de Fato nos conta.
A mesa de negociação entre o governo federal, representado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, e as entidades que representam os professores universitários, terminou com resultados contraditórios. A Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, PROIFES, aceitou os termos propostos pelo governo Lula e encerrou o movimento grevista. Essa proposta assinada não prevê reajuste em 2024. Haverá aumento em janeiro de 2025, com 9%, mais 5% em 2026. Já o ANDES, que é o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, e o SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, mantiveram a proposta que já estava com o governo e não aceitaram o acordo. As entidades pedem reajuste de 7,6% já em 2024, de 9% em janeiro do ano que vem e de 5,16% para 2026. Wellington Duarte, presidente do PROIFES, afirmou que os sindicatos que integram a federação decidiram, por maioria, aceitar a proposta do governo, porque a avaliação foi de que não havia mais espaço para negociações de salário. O ANDES, por outro lado, programa uma nova mobilização nacional com manifestações em Brasília no dia 3 de junho. Essa é a data da reunião que foi marcada com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para o prosseguimento das negociações. Gustavo Seferian, presidente do ANDES, classificou o acordo como, abre aspas, a consumação de uma farsa, fecha aspas. A entidade já tinha soltado uma nota antes das negociações, afirmando que repudia qualquer tentativa da PROIFES ou qualquer outra organização que não seja o ANDES e o SINASEF de falar em nome dos milhares de docentes federais. A categoria está em greve desde o dia 15 de abril. Os servidores técnico-administrativos das universidades federais também estão de braços cruzados. A proposta de reajuste para a categoria é a mesma oferecida aos professores, mas ainda não houve uma decisão oficial dos trabalhadores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
O Ministério da Justiça anunciou também ontem as novas diretrizes para o uso de câmeras corporais pelas polícias, assunto muito importante. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, a decisão tem o objetivo de padronizar o uso de equipamentos. A portaria prevê que as câmeras devem ser ligadas obrigatoriamente em operações, atuações ostensivas e em contatos com presos. O anúncio do governo federal vai de encontro a uma decisão recente do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo, que fez uma nova licitação para adquirir novas câmeras que seriam apenas ligadas pelos próprios policiais. O formato é criticado por entidades que atuam em segurança pública e o ideal, segundo elas, é que o equipamento grave ininterruptamente as operações. O ministro Lewandowski afirmou que os estados que quiserem recursos federais para implementar o sistema das câmeras, inclusive São Paulo, precisam seguir a nova diretriz do ministério. Vamos ouvir a fala do ministro.
Evidentemente, nós que somos deste ramo da segurança pública e a grande maioria juristas, sabemos que nós vivemos numa federação, isso está consignado logo no artigo 1º de nossa Carta Magna, os estados tem autonomia para se auto-organizarem nesta área, ou seja, no que diz respeito à segurança pública. No entanto, todos aqueles que quiserem fazer uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ou do Fundo Nacional Penitenciário terão que se adequar a estas diretrizes para a compra das câmaras corporais.
Obviamente que esse não é o capítulo final dessa história, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, a gente vai ter que ouvir como o Estado de São Paulo, como o governador de São Paulo vai reagir a esse anúncio, mas o principal é a gente ver na prática o que está acontecendo, a gente precisa entender se essas câmeras policiais vão estar ligadas realmente nas situações delicadas que a gente mais precisa dessa prova para entender o que está acontecendo com as polícias no Brasil.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias.
Vamos sair um pouquinho do Brasil, vamos para o outro lado do mundo, falar da situação do massacre dos palestinos pelas forças israelenses. Espanha, Noruega e Irlanda resolveram reconhecer a existência do Estado palestino. Com a decisão agora, 75% dos países do mundo reconhecem a Palestina, sendo que 184 deles fazem parte da ONU. Os Estados Unidos, que tem poder de veto no Conselho de Segurança, vetou a decisão. O país governado por Joe Biden é aliado de primeira ordem do governo de Israel e a gente vai entender como isso repercute na prática agora na reportagem do Brasil de Fato.
Com o anúncio feito nesta terça-feira por Espanha, Irlanda e Noruega, agora são mais de 75% dos países membros da Organização das Nações Unidas que reconhecem o Estado palestino. E esse reconhecimento, que enfureceu Israel, eleva para 145 o número de países que consideram oficial o Estado palestino, de um total de 193 membros da ONU. A decisão dos países europeus representa uma mudança em relação à posição adotada por grande parte do Ocidente, como Estados Unidos, Canadá, a maioria dos países da Europa Ocidental, Austrália, Japão e Coreia do Sul. O presidente espanhol Pedro Sánchez disse que esse reconhecimento é uma necessidade para se alcançar a paz entre israelenses e palestinos, além de ser uma questão de justiça histórica. O primeiro-ministro irlandês Simon Harris afirmou que a ação busca manter viva a esperança e pediu ao seu homólogo israelense Benjamin Netanyahu que escute o mundo e detenha a catástrofe humanitária na faixa de Gaza. O chefe da diplomacia da Noruega, Espen Barth Eide, considerou lamentável que o governo israelense não dê sinais de compromisso construtivo e pediu à comunidade internacional que redobre os esforços para apoiar a solução de dois estados. Já Israel, que está sendo acusado por vários países de cometer genocídio de palestinos na faixa de Gaza e com a possibilidade de que seu primeiro-ministro tenha prisão pedida pelo Tribunal Internacional Penal, rotulou Sánchez de ser cúmplice na incitação ao assassinato do povo judeu. Mas o reconhecimento do Estado palestino ocorre justamente em resposta ao massacre conduzido por Israel em Gaza, que matou mais de 36 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde outubro. O reconhecimento de fato, no entanto, é impedido pelos Estados Unidos, o maior aliado de Israel, e que veta as resoluções no Conselho de Segurança da ONU, como a última de abril, que concedia aos palestinos ingresso pleno como membro da entidade. A ideia de um Estado palestino ganhou visibilidade em 15 de novembro de 1988, na primeira intifada, ou revolta. O então líder palestino Yasser Arafat proclamou um Estado palestino independente com Jerusalém como capital. Ele fez o anúncio em Argel durante uma reunião do Conselho Nacional Palestino no Exílio, que adotou como objetivo uma solução de dois Estados, um israelense e outro palestino. Naquela ocasião, a Argélia reconheceu oficialmente o Estado palestino e, em poucas semanas, dezenas de países, incluindo a maioria dos Estados Árabes, a China, a Índia e a Turquia, adotaram a mesma política. Pouco depois, foram seguidos por quase todos os países africanos e nações do bloco soviético. Desde dezembro de 2010, primeiro o Brasil e depois a Argentina, a Bolívia, o Equador, o Chile, o Peru e o Uruguai também reconheceram o Estado palestino. Na região latino-americana, Venezuela, Cuba, Nicarágua e Costa Rica já tinham feito o mesmo, incluindo Colômbia, Honduras e El Salvador, marcando distância dos Estados Unidos, o principal aliado de Israel. Em 2012, a ONU decidiu pela concessão aos palestinos do status de Estado Observador das Nações Unidas. A decisão abriu caminho para a adesão ao Tribunal Penal Internacional em 2015 e permitiu o início de investigações sobre operações militares israelenses nos territórios palestinos. A partir dessa época, a autoridade palestina lançou uma ofensiva diplomática em organizações multilaterais. A UNESCO foi a primeira organização da ONU a abrir as portas aos palestinos em 2011, o que gerou a indignação de Israel e dos Estados Unidos, que abandonaram a organização, ainda que Washington tenha retornado a ela em 2023. Na Europa, a Suécia reconheceu o Estado palestino em 2014. Outros seis países já tinham adotado a mesma política antes de aderirem à União Europeia. São eles Bulgária, Chipre, Hungria, Polônia, República Tcheca e Romênia. Além de Espanha, Irlanda e Noruega, Eslovênia e Malta declararam em março que estão dispostos a reconhecer o Estado palestino. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou, também em fevereiro, que o reconhecimento de um Estado palestino deixou de ser um tabu. Já o ministro francês das Relações Exteriores, Stéphane Séjourné, reiterou nesta terça que considera que essa decisão deve ocorrer no momento imediato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da agência de notícias AFP, locução Douglas Matos.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, anunciando que amanhã é feriado, mas amanhã também tem programa inédito, fresquinho e te esperando. Espero que você possa descansar, curtir bastante se é feriado na sua cidade e pode ficar tranquilo que o Bem Viver vai estar aqui para trazer as informações mais importantes. Se puder se sintonizar com a gente, vai ser um prazer poder trocar essa boa prosa nesse dia de Corpus Christi. Lembrando que nosso programa chega sempre a partir das 11 horas da manhã para o rádio, para o mundo inteiro, por meio da rádio brasildefato.com.br. e a partir da 1 da tarde, aqui a nossa parceira Rádio Brasil Atual, RBA 98,9 FM, transmite o programa. Mas você pode ouvir a hora que você quiser, seja pelo nosso site ou também por meio das plataformas de podcast. Lembrando também que o nosso programa é retransmitido por dezenas, centenas de rádios pelo Brasil inteiro. A gente agradece demais essa parceria. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato, gente. Bom feriado, a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.